Atos dos Apóstolos 7. Então o chefe dos sacerdotes perguntou a Estevão se aquilo era verdade. Ele respondeu:
Irmãos e pais, escutem! O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: Deixa a tua terra e os teus parentes e vai para a terra que eu vou mostrar-te. Assim ele saiu da terra dos caldeus e foi viver em Harã. Depois de lhe morrer o pai, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora habitam. Deus não lhe deu ali propriedade alguma, nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu que lhe daria toda esta terra, a ele e aos seus descendentes. Quando Deus lhe fez esta promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Foi assim que Deus disse a Abraão: Os teus descendentes vão viver como estrangeiros em terra alheia. Viverão como escravos e serão maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Julgarei a nação que os escravizar. Depois disso sairão dessa terra e virão servir-me neste lugar. Deus fez um acordo com Abraão, e a circuncisão servia de sinal do acordo. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque 8 dias depois do seu nascimento. Isaque fez o mesmo com o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, que foram os 12 patriarcas.
Estevão continuou:
Esses patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus não abandonou José e livrou-o de todas as suas aflições. Deu-lhe sabedoria e fê-lo ganhar a simpatia do faraó, rei do Egito, que o nomeou governador do Egito e do palácio real. Houve então fome em todo o Egito e em Canaã. A carestia era grande, de modo que os nossos antepassados não tinham que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, mandou lá pela primeira vez os nossos antepassados. Na segunda vez que lá foram, José deu-se a conhecer aos seus irmãos e o faraó ficou a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e lá morreu, ele e os nossos antepassados. Trouxeram mais tarde os corpos deles para Siquém, e ali foram enterrados, na sepultura que Abraão tinha comprado por uma certa importância aos descendentes de Hamor. Quando já estava próximo o tempo em que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, o nosso povo no Egito tinha aumentado imenso. Começou então a governar no Egito um rei que não conhecia José. Este rei enganou a nossa gente e maltratou os nossos antepassados, a ponto de os obrigar a abandonarem as crianças que nasciam para que morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, um menino que agradou a Deus, e os seus pais criaram-no em casa por 3 meses. Quando tiveram que o abandonar, foi a filha do rei do Egito que o adotou e criou como seu próprio filho. Por isso, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso nas palavras e nas ações. Quando já tinha 40 anos, Moisés resolveu ir visitar os do seu povo, os israelitas. E vendo ali um egípcio a maltratar um deles, tomou a defesa do israelita e vingou-o, matando o egípcio. Moisés pensava que os seus irmãos israelitas perceberiam que Deus os ia libertar por meio dele. Mas eles não compreenderam. No dia seguinte, viu 2 israelitas a brigar. Tentou reconciliá-los e disse-lhes: Oh homens, vocês são irmãos. Por que se tratam mal um ao outro? Mas o que estava a maltratar o companheiro afastou Moisés e disse-lhe: Quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Queres matar-me também como mataste ontem o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu do Egito e foi para Madiã. Ali nasceram os seus 2 filhos. 40 anos depois, estando ele no deserto do Monte Sinai, apareceu-lhe um anjo na chama de um arbusto que ardia. Moisés ficou admirado com o que estava a ver e aproximou-se para observar melhor. Ouviu então a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e nem se atrevia a olhar. O Senhor continuou: Tira as sandálias dos pés, porque estás num lugar santo. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi os seus gemidos. Desci para o libertar e por isso agora vou mandar-te ao Egito. Este mesmo Moisés chegou a ser rejeitado quando lhe disseram: Quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Mas Deus enviou-o como guia e libertador por meio do anjo que lhe apareceu no arbusto. Foi Moisés quem tirou do Egito os nossos antepassados e fez prodígios e sinais milagrosos naquela terra, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E foi este mesmo Moisés quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará de entre o povo um profeta semelhante a mim. Foi ainda Moisés quem esteve com a Assembleia de Israel no deserto e serviu de intermediário entre o anjo que lhe falou no Monte Sinai e os nossos antepassados. Foi ele quem recebeu palavras de vida para as entregar a nós. Mas os nossos antepassados não quiseram obedecer-lhe. Antes o rejeitaram e quiseram voltar para o Egito. Diziam nessa altura a Aarão: Queremos que nos faças deuses para irem à nossa frente, pois não sabemos o que se passa com esse Moisés que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro, mataram animais para lhe oferecer e festejaram com alegria a imagem que tinham feito com as suas próprias mãos. E Deus afastou-se deles, deixando-os adorar os astros. Pois assim está escrito no livro dos profetas: Povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e sacrificaram animais no deserto durante 40 anos. Pelo contrário, transportavam o santuário do deus Moloch e a imagem da estrela do deus Refã. Eram esses ídolos, feitos pelas vossas mãos, que vocês adoravam. Por isso, vos hei de exilar para lá da Babilónia. Os nossos antepassados tinham no deserto o santuário onde guardavam as tábuas da lei. Esse santuário foi feito como Deus ordenou a Moisés e de acordo com o modelo que lhe mostrou. Eles tinham recebido o santuário dos seus antepassados e levaram-no com eles quando foram com Josué conquistar as terras dos povos que Deus fez fugir diante deles. O santuário ficou lá até ao tempo de David. O rei David, que agradou a Deus, pediu-lhe autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus. Porém, o Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens. Como disse o profeta: O céu é o meu trono e a terra o apoio dos meus pés. Que morada me irão construir, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não fui eu que fiz todas essas coisas? Homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, aquele que vocês agora atraiçoaram e assassinaram. Pois receberam a lei por meio dos anjos e não lhe obedeceram.
Quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse:
Reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus.
Mas eles taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele em altos gritos. Expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas que fizeram isso deixaram as suas roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte:
Senhor, não os condenes por causa deste pecado!
Ao dizer isto, morreu.